começou a sua intervenção por me dizer que me ia dar três novidades. E a primeira foi, aliás, surpreendente, foi que em 2029 nós não seremos governo. Muito bem. Mas eu também lhe vou dar uma novidade. Este debate não é sobre a NATO, é sobre a União Europeia. É que, Sr. Deputado, não sabem que debate está, porque o Sr. Deputado veio falar sobre a NATO. Portanto, estou-lhe a dar esta novidade, porque eu ao menos estava a falar sobre o futuro, mas eu estou a falar sobre o presente, Sr. Deputado não sabe onde está, porque se soubesse onde está, não fazia essa pergunta. Peço-lhe desculpa. Portanto, agora eu com todo o gosto lhe respondo. Quando este governo entrou em funções, aquilo que era o compromisso português era chegar aos 2% em 2030. E é verdade, portanto, a sua reticência ou relutância tem alguma razão de ser, que tinha havido até uma diminuição da percentagem. Não do volume absoluto de investimento, mas da percentagem, porque com a subida do PIB resultante da pandemia fez com que houvesse uma diminuição da percentagem do PIB. É verdade isso. Mas este governo já recalibrou isso e tem já a estratégia com mais 429 milhões ao ano, que vai levar a que possamos antecipar para 2029 os 2%. Tem também razão, é verdade, que entretanto é provável que venha a haver um aumento desse teto de 2% para 2,5%. É altamente provável e, infelizmente, o avanço, os desenvolvimentos que nós vivemos na situação geopolítica são esses. Agora, eu queria dizer que, enfim, comungando, portanto, dessa análise, mas dizendo que este governo, ele próprio, já apresentou um plano credível. Aliás, na cimeira de Washington, a todos os nossos parceiros, que foi aceito pela NATO e por todos eles, portanto, deixando isso claro, era bom que, enfim, sinceramente, eu respondo a todas as perguntas, ainda que sejam sobre outras matérias, mas era só porque, quando vier aqui dar-nos novidades, por favor, saiba em que debate é que nós estamos, porque eu estou-lhe a dar uma novidade e eu penso que agora já se apercebeu que não estávamos na NATO. E, portanto... Ó senhor deputado, eu não vou estar aqui a responder-lhe porque não tomou a palavra, mas não resisto a dizer o seguinte. Claro que pode falar sobre o que pode. O senhor deputado devia ver... É que eu respondi ao seu colega. Agora, o seu colega, de facto, fez uma pergunta que não estava na agenda, é só isso. Mas não tem mal nenhum. A mim podem fazer as perguntas todas. Não se preocupe. Esteja à vontade. Agora, Sr. Deputado João Tili, sinceramente, aqui há preocupações que tem, que são preocupações gerais. De facto, quando nós olhamos para a evolução da China, mas também dos Estados Unidos, em termos tecnológicos e em termos de competitividade, é evidente que a Europa, e é isso que o relatório Draghi essencialmente diz, tem mesmo que, enfim, tocar a reunir e andar para a frente. Vai ter que fazer aqui, de facto, digamos, uma mudança estratégica fundamental, e isso implica um investimento do ponto de vista do financiamento, seja europeu, seja privado, e daí que a União do Mercado de Capitais e a União da Poupança e do Investimento seja fundamental, e essa é a pasta que cabe a Portugal na nova Comissão, ou que cabe à Comissária Portuguesa, é evidente que temos que fazer isso. Agora, há aqui um problema que é o seguinte. Fundamentalismo ambientalista é mau. Negar alterações climáticas é ainda pior. Pronto. E, portanto, é preciso... Repare, aqui o Governo da Aliança Democrática, e eu devo dizer, no meu percurso europeu que tive, sempre foi assim com o CDS e com o PSD, nós tivemos sempre uma atitude bastante equilibrada. Nós somos a favor, claramente, da transição ecológica, clara, porque a transição ecológica, ao contrário do que decorre o seu discurso, é também uma grande oportunidade económica. Portanto, não há uma oposição entre ambiente e economia, pelo contrário. Não há uma oposição entre ambiente e economia. Agora, claro que há, sem dúvida, exageros. E há, isso eu estou de acordo, mas não nesse discurso tão negativo geral que faz, mas com certeza que há. Eu, por exemplo, na lei da restauração da natureza, ela foi, nós votamos primeiro contra ela e votamos finalmente, ao fim, a favor dela, porque ela no início tinha disposições que eram perfeitamente impensáveis. que matariam o setor agrícola português, matariam o setor florestal português, sem nenhuma vantagem. Portanto, é evidente que nós temos que ser equilibrados. Portanto, a preocupação de equilíbrio, o desenvolvimento sustentável. Sustentável não é apenas ambientalmente, é sustentável socialmente. Eu não posso querer um ambiente a um preço tal que, de repente, fica toda a gente no desemprego. E, portanto, é preciso ter este equilíbrio. Se é isso que quer dizer, com certeza que estamos de acordo quanto a isso. E, portanto, enfim, e quanto às migrações, sinceramente, vou dizer o seguinte. É evidente que é preciso defender a regulação da imigração, é preciso defender a imigração legal, é preciso, como hoje aqui fez o Primeiro-Ministro, defender a imigração com direitos humanos para os migrantes. E isso significa que não podemos ter as portas escancaradas e não podemos ter as soluções da esquerda radical. Isso é evidente. Agora, também as soluções do Chega, vou-lhe dizer, também não são aceitáveis. São soluções que são contrárias aos direitos fundamentais e nós precisamos de trabalhadores. Não vale a pena ter ilusões sobre isso. E precisamos de trabalhadores migrantes. Não tenha qualquer dúvida sobre isso. Nós precisamos. Aliás, fale com qualquer empresário, fale com as associações empresariais e vai ver o que é que elas dizem sobre o que é que esperam dos migrantes. E com isto termino a minha resposta.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar à fase das perguntas do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que será feita apenas por um deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Ministros, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Nuno Sampaio, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado Ana Isabel Xavier e começar por concordar com o início desta última intervenção. A competitividade europeia tem de ser posta no topo da agenda e aí nós concordamos com a presidência húngara, mas também dizer-lhe uma breve nota que não posso deixar escapar, que não é taxar ainda mais quem tem mais dinheiro, que a Europa vai voltar a crescer. Mas voltando ao assunto, para se ter noção, há 15 anos a União Europeia, a economia era 15% superior aos Estados Unidos, agora estamos 25%. Mais pequenos que os Estados Unidos. Muitas causas, a falta de aprofundamento dos mercados únicos, falta de capital também a comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, também o excesso de burocracia tem levado a este atraso. Há até uma espécie de provérbio no mundo da tecnologia de que a América inova, a China copia e a Europa regula. E na verdade é isso que está a acontecer. A Europa está a regular tecnologias que nem sequer têm, negócios que não estão cá. Isso é um problema até porque as nossas melhores cabeças, o brain drain em inglês, como se diz, estão a ir para os Estados Unidos. E os que estão cá, muitos deles estão a trabalhar cá, mas estão a trabalhar para lá. E isso é um problema, obviamente, grave, tendo em conta o futuro que aí vem, em termos de tecnologia, porque a Europa está claramente a ficar para trás e a deixar de ser aquele espaço de liberdade económica e de inovação que foi. Eu até disse isso há pouco tempo na Comissão de Assuntos Europeus. Na América, inovação é a inteligência artificial. Na Europa, nos últimos meses, a nossa grande inovação foi uma tampinha numa garrafa. Nada contra, mas efetivamente não é isto, em termos de inovação, que vai pôr a Europa a crescer. E aquilo que nós vimos, por exemplo, com o AI Act, é um excesso de burocracia que está a penalizar não só os consumidores, mas também o próprio desenvolvimento de startups e de empresas na Europa e, mais uma vez, colocar a Europa para trás. Um segundo ponto, ainda da Presidência, concordar com um aumento do investimento e da cooperação em defesa, e eu aqui também gostava de saber, numa nota breve, lateral, mas acho que importa neste debate, ainda não ouvi uma posição do Governo português àquilo que foi a posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Passo a citar, já anunciámos que encaramos a entrega de helicópteros Kamov à Ucrânia como uma medida hostil em relação ao nosso país, medida que faz parte da caminhada dócil e inconsciente de Portugal e de outros países da União Europeia pela trajetória desenhada por Washington. Podia ser uma intervenção do PCP, mas parece uma espécie de ameaça do regime russo e eu gostava de saber se houve alguma resposta do governo português. Aqui neste contexto, já agora, aproveitar para deixar uma palavra de agradecimento aos portugueses das Operações Especiais do Exército, que estão neste momento na Roménia, na fronteira com a Ucrânia, também eles a lutar e a proteger a Europa. Um tema que eu gostaria de lhe perguntar para terminar, que já tentei perceber, mas não tive grande resposta na reunião da Comissão de Assuntos Europeus antes do verão, relativa a um ponto que também está no semestre, e também está no semestre deste Conselho, também está no programa da Presidência Húngara, que tem a ver com uma iniciativa da Comissão Europeia do Chat Control. Já falámos disto, efetivamente, há uma boa Chat Control. Há uma boa intenção, e eu sei que agora, quando era eurodeputado, também esteve na o equivalente à primeira comissão do Parlamento Europeu, onde também analisou esta iniciativa, efetivamente há uma boa intenção de prevenir e lutar contra os abusos online das crianças. Por outro lado, há uma questão de privacidade, e eu diria também de liberdade, que urge aqui ter em conta, porque na prática o que esta medida faz é com que as grandes tecnológicas sejam obrigadas a controlar as nossas comunicações. Com a inteligência artificial, um screening automático de chamadas, de mensagens, de chats, de imagens, uma câmara permanente do Estado sobre nós. E dando uma analogia rápida, talvez perceba melhor, nós sabemos que há famílias que tratam mal os seus menores, mas não é por isso que colocamos câmaras do Estado em todas as casas. Não é por haver uma minoria criminosa que nós culpamos toda uma maioria cumpridora. Em democracia não pagam todos, e eu já sei qual é a posição de muitos países, alguns contra, outros a favor. A Alemanha tem liderado o voto contra, mas de Portugal ainda não sei qual é, gostava de saber. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caro deputado Bernardo Blanco, deixe-me já dizer aqui, não sabe a posição, mas desculpe, mas a posição foi-lhe transmitida. Eu disse-lhe que a posição do governo português correspondia à posição que o Parlamento Europeu definiu, coisa que o Conselho ainda não fez. E que é uma posição que, portanto, eu já lhe disse isso na altura, portanto, pode é ter-se esquecido, mas, portanto, pode esquecer-se, acontece a todos. Agora, se não percebeu qual é a posição é essa. E porquê que essa posição representa o quê? Representa uma espécie de meio caminho, justamente entre, por um lado, a proteção da privacidade e, por outro lado, a necessidade de proteger os usos criminais de todo o mundo digital. Portanto, é justamente isso. Como sabe, a primeira proposta era altamente intrusiva do ponto de vista da privacidade, e depois, justamente, nomeadamente a Alemanha, e em particular os deputados alemães, também correspondendo a essa posição que o governo alemão tinha, veio tentar, enfim, até boicotar essa iniciativa e depois temperá-la. Portanto, essa posição é uma posição de conciliação entre esses dois valores. É isso que é a nossa posição. E, portanto, nós também não achamos, repare, eu não acho que se pode, nós temos vigilância no mundo físico. Eu isto expliquei-lhe também na altura. Portanto, enfim, mas eu volto a repetir. O que eu quero dizer é... Não, tem que perceber o seguinte, este é um processo de conversações entre os Estados, neste momento, porque os Estados estão num impasse quanto à decisão a tomar sobre isto. E, portanto, nós carregamos esta posição que lhes estou a dizer. Há um ponto que nós temos que pensar. O mundo digital tem que ter alguma vigilância, porque o mundo físico também tem. Não é uma câmara em cada casa, mas tem polícia na rua e tem câmaras nas ruas. Não, só quer dizer o seguinte, é que aquilo que a iniciativa liberal parece querer é um mundo digital em que não há qualquer vigilância. Bom, mas se é isso que quer, digam. Portanto, se querem um mundo de anarquia, muito bem. É um modelo possível. Não são os primeiros anarquistas, não é? Também há uma escola que é a escola dos... Não, é o que estou a dizer, se não há regulação nenhuma, ou há alguma ou não há. Pronto. Bom, não, deputado Bernardo Blanco, há uma coisa que tem que perceber. Não pode vir aqui dizer que não lhe responderam quando lhe responderam. Ponto final. É só isso. Pronto. Não, claro que pode. Mas também tem que ouvir o que... Tem que ouvir. É o que eu estou a responder, por isso não se preocupe. Mas olha, eu gosto de ver o Chega a tomar as dores da iniciativa liberal. Fiquem-lhes bem. É uma aliança insuspeita. Ora bem, dito isto, Sr. Presidente, eu não sei, talvez devesse intervir, não? Não sei.
Senhor Ministro, eu vou fazer a intervenção que já estava a pensar, não é por estar a pedir para eu fazer uma intervenção. E a intervenção tem dois pontos. O primeiro é pedir aos senhores deputados que criem as condições para que o debate decorra. O segundo ponto é pedir ao Senhor Ministro que não entre em diálogo com deputados de várias bancadas, que já não é a primeira vez que o está a fazer neste debate, com deputados de outras bancadas que não aqueles do grupo parlamentar que o questionou. Portanto, feito o aviso a todos os participantes deste debate, eu peço que sejam criadas as condições para que o debate decorra de forma fluida até ao final. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, eu seguirei...